Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Horas e 4 minutos, 5 e 4, dando onda aqui no show de No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, nesse dia 25 de abril de 2017, nessa terça-feira, você curtindo o programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio 1130, mais querida do Brasil. Vou estar ao lado dele, que sabe o que diz, com ela no programa e panorama do trânsito.
Gláucia Araújo.
E a mesa de áudio do nosso Rafael Espíndola, o Mago do São Central, técnico de Vinícius Sampaio, do Joca Sanz, reportagem do Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, produção do Luiz Ferreira, gerência de esportes, executiva de Otávio Prévio de Magrão. Vem aí as manchetes do programa No Mundo da Bola.
Mundo da Bola, esporte, esporte.
Flamengo treina em Curitiba de olho no jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores da América. Técnico Paulo Autori e zagueiro Paulo André negam confusão no vestiário do Furacão. Botafogo já vira a chave e pensa na Copa do Brasil. E Fluminense tenta descansar elenco e mudar o foco para a Copa da Primeira Liga. STF bate o martelo e determina retorno de goleiro Bruno para a prisão. E crise chega ao Real Madrid depois de derrota para o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Brasileiro Igor Coelho é campeão do Challenger de Badminton. E o Flamengo encara o Pinheiros amanhã pelo Novo Basquete Brasil. Está em campo a seleção nacional do rádio. Horas e 6 minutos, você está curtindo o programa No Mundo da Bola e pode curtir muito mais ainda pelo nosso WhatsApp 21, código do Rio, para você mandar qualquer mensagem de texto ou áudio para nós aqui no WhatsApp 99784-9503. Eu repito, 99784-9503. O telefone está à nossa disposição, anotando aí para você, ó. Toma nota aí, pega a sua canetinha, escreve 21, código do Rio de Janeiro, 21-17-6918 ou 6919. 21-17-6918 ou 6919. O ouvinte da Nacional também tem programa No Mundo da Bola, o nosso e-mail para sua disposição para mandar o seu recado, dando aí o seu toque aí pra gente, tá certo? esporte.radios@bbc.com.br 57.
Trânsito
com ela,
Gláucia Araújo.
É nacional.
Boa tarde, tudo Carlos bem, Gláucia Araújo? Tudo bem?
Boa tarde para você.
Luiz, cabeça, Rafael. Boa tarde. E todos os ouvintes aqui do No Mundo da Bola. Olha, Borges, o trânsito é lento na Avenida Presidente Vargas, na pista lateral entre a Candelária e a Praça 11. A Avenida Brasil tem lentidão em direção à Zona Oeste, entre Benfica e Ramos, e também entre Irajá e Realengo. A linha vermelha tem lentidão na via sentido Baixada, entre Linha Amarela e também Galeão. Na ponte Rio-Niterói, fluxo sentido Niterói apresenta retenções na chegada à Praça do Pedágio e no acesso a Jansen de Melo, tempo de travessia estimado de 19 minutos. No sentido Rio de Janeiro, tudo tranquilo, né? Tempo normal de travessia de 13 minutos. Túnel Rebouças tem trânsito lento na via no sentido centro, com reflexos no entorno da Lagoa. Carlos Borges, uma pergunta a lhe fazer.
Diga.
O que você faria se você encontrasse com uma cobra no meio da rua?
Eu correria rápido. Primeiro passaria pro outro lado. Eu passaria para outro lado. Eu tenho medo de cobra, cachorro, qualquer tipo de bicho que morda.
Lembrei daquele negócio de festa junina. Olha a cobra, é mentira!
Pois é, mas tem gente que às vezes se depara com uma cobra no meio da rua e quer resgatar essa cobra.
Quem seria o louco?
Ah, tem pessoas que fazem isso, né? Mesmo? O alerta do Centro de Operações Rio está fazendo um alerta hoje sobre o resgate de animais silvestres, né? É para as pessoas não fazerem isso e ligarem para o telefone 1746, que é a central de atendimento ao cidadão. A prefeitura tem uma patrulha ambiental, né, que reúne a Guarda Municipal do Rio e fiscais da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente, que são especialistas em resgate de animais silvestres. Em 2016, foram resgatados 1.934 animais em situação de risco na cidade. Então, não faça mal à pobre da cobrinha. Lógico. E nem deixe ela te fazer mal, entendeu?
Tem muita gente que quer meter o pau na cobra.
Exatamente, não pode. Vamos não preservar pode. Nossos animais silvestres. Ligue 1746, que é a central de atendimento ao cidadão. Eles vão te orientar e vão dizer o que você deve fazer. Mas não machuque o bichinho.
Agora, o que está havendo com o tempo? Ontem estava um sol assim queimando, um sol bem forte, né? Queimando as costas aqui, perto aqui do. Aqui da
quando
nossa,
não é pingo nas costas, é sol nas costas.
Mas é pior, é bola nas costas.
É, que é pior.
Que é isso?
Mas o que tá vendo aí?
Não sei o que tá vendo, acho que São Pedro tá de TPM, mas...
Que isso?
Que São Pedro é uma brincadeira, não, segue, né, claro, uma brincadeira. Segue,
por favor.
Mas assim, a previsão da meteorologia é de chuva pra quinta, sexta e sábado.
Ah, já a partir de quinta então, bicho pega.
Previsão da meteorologia.
E domingo melhora.
Domingo eles não deram. Eles não falaram deram. De quinta,
só
sexta,
quinta
sábado.
Sexta e sábado.
Uhum.
Esse pessoal também podia nos dar logo domingo pra gente saber, né?
Então, segue o baile, né?
É melhor. São 5:11.
Uma vez Flamengo.
É, amanhã tem Flamengo e Atlético Paranaense. Atenção, galera do Mengão, né? Dose dupla pra você. Só tem Flamengo, só tem Mengão aqui no Show de Bola Nacional. Primeiro, 7:20, 7:30, bola quicando no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O Flamengo pode fechar a série em 3-0 em cima do Pinheiros. Venceu ontem, venceu bem. Venceu já fora de casa também em São Paulo. E agora joga a decisiva partida, que pode fechar a melhor de 5 amanhã. 7:30 eu estarei ao lado do Maurício Costa, do grande Pedrinho, campeão do mundo, né? Jogador que participou do Flamengo, jogador importante do Flamengo numa década de 1970, jogador que vai participar conosco, vai abrilhantar nos comentários o basquetebol. É Flamengo também, como disse o nosso Rafael Monteiro, como é que é?
Rafael Monteiro.
Isso, agora vamos ao Flamengo, por quê? Porque a bola vai rolar às 9:45 e a Nacional vai contar tudinho. Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com ele que inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
Ao lado dele, sabe o que diz? Nos comentários, a equipe completa direto da Arena da Baixada com Rafael Monteiro, que chega com o Mengão. Você, Rafa.
Muito boa tarde, Carlos Borges, e aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Quem é o favorito para a partida desta quarta-feira? Flamengo ou Atlético Paranaense? O momento do time rubro-negro carioca é bem interessante. Não perde em jogos oficiais no Brasil desde o dia 16 de outubro do ano passado, quando foi derrotado pelo Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio pelo placar de 2-1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. São mais de 6 meses de invencibilidade. Ao todo, 27 jogos, sendo 16 de vitórias e 11 empates. Terminou o Campeonato Brasileiro na terceira colocação, é finalista no Campeonato Carioca, garantiu para a próxima fase a vaga na Primeira Liga e é líder do Grupo 4 na Copa Libertadores da América. Já o Furacão está na final do Campeonato Paranaense e mostra uma força impressionante dentro de casa. O clube não perde na Arena da Baixada desde agosto do ano passado, quando sofreu uma derrota para o Palmeiras, a única, por sinal, no Campeonato Brasileiro de 2016. Contra o Flamengo, os números são ainda mais expressivos. A Arena da Baixada foi inaugurada em 1999. De lá para cá, o Atlético perdeu apenas uma vez para o seu adversário. Partida que foi realizada em 2011, válida pela Copa Sul-Americana. Flamengo, naquela ocasião, conseguiu a vitória por 1-0, gol marcado por Ronaldinho Gaúcho. No retrospecto geral, foram 16 jogos entre as duas equipes. O time paranaense venceu 11 vezes, foram 4 empates e apenas uma vitória do time carioca. E amanhã, Carlos Borges, o que vale mais? O fator casa ou a manutenção da invencibilidade do Flamengo? E aí, Borges?
Vamos saber, né? O nosso Rafael Monteiro, que estará lá ao lado do Valdir Luiz, do nosso Ricardo Mazella, para a transmissão de Flamengo e Atlético Paranaense. É Libertadores da América, jogo fundamental para o Furacão rubro-negro paranaense, como também para o rubro-negro carioca, o mais querido do Brasil. O Flamengo, ele vem aí. Ele, sabe o que diz?
Unforgettable.
E aí, Valdir? O que você espera?
Tudo bem, Borges? Um grande abraço.
O frio, que já o nosso Ed, o Ed também agora virou o moço do tempo.
O moço do tempo.
É o moço do tempo. Ele falou, atenção, galera, 8 graus.
8 graus.
Casaquinho pra todo mundo com casaquinho.
Casaquinho tem que levar mesmo, né, mano?
Tem que agasalhar, né?
Não, eu já peguei temperaturas piores do que isso. Mas, tirando a temperatura, que é um caso que depende da meteorologia...
Fora a temperatura, o gramado, que é sintético, né?
É, o gramado sintético, a gente tem que enaltecer o trabalho das pessoas no Flamengo. O Rodrigo Caetano está acima da média, né? Ele, o que que ele fez? Ele já treinou ontem no campo sintético, lá na Barra. Hoje vai treinar daqui a pouco, 7 horas da noite, local do jogo de amanhã. E eu acho que isso aí não vai ser um fator diferenciado, porque o campo sintético, você tem que jogar com chuteiras diferentes da que você joga normalmente em grama natural. Então você tem que ter porque ela aprende muito, pode dar uma torção de joelho, torção de tornozelo, mas o Flamengo está se preparando para isso. Eu acho que não vai ser o gramado que vai complicar a vida do Flamengo. Quem pode complicar a vida do Flamengo é o Atlético Paranaense, que tem um jogo decisivo. Se ele não ganhar amanhã do Flamengo, ele fica numa situação desconfortável na competição. Então, se o Flamengo vencer amanhã, o Flamengo fica numa situação relativamente boa.
É o grupo 4, o Flamengo tem 6 pontos. Tem 6 pontos. O Universidade Católica 5, o Atlético Paranaense 4 e São Lourenço 1. Agora, bom lembrar que hoje teremos às 9 da noite já o primeiro jogo dessa quarta rodada.
São Lourenço com a Universidade Católica.
Lá na Argentina. Então, se São Lourenço vencer, vai a 4. Encosta no Atlético Paranaense e deixa a Universidade Católica para baixo, que seria um bom resultado para o Flamengo.
Eu diria, Borges, que até o empate não é ruim pro Flamengo amanhã.
É, porque vai a 2 de São Lourenço.
Ele vai a 7.
Isso.
E depois ele tem... Aí sim, ele tem obrigação de ganhar em casa.
Ah, sim, Flamengo empate. Eu tô dizendo o São Lourenço e Universidade Católica.
O empate seria bom também pro Flamengo. Porque o Flamengo joga a Universidade em casa.
Ou a vitória do time argentino.
Ou o empate entre eles, ou a vitória do São Lourenço. O São Lourenço não vai comandar ninguém. Se o Flamengo empatar hoje e ganhar quarta-feira no Maracanã, ele vai a 10. 10 pra mim... Ele vai jogar o último jogo contra o São Lourenço, podendo até, dependendo do resultado, vai jogar o último jogo classificado. Eu acho que é um jogo decisivo pro Flamengo.
Agora, o Flamengo joga pelo empate, porque tem 2 pontos a mais do que o Atlético Paranaense. Para o Atlético Paranaense,
não.
É vitória.
Só vitória. O Flamengo tem que jogar com inteligência, não jogar para o empate. Ter o empate, como ele jogou contra o Botafogo. Ele tinha um empate, mas foi pra cima.
A ideia de jogar com aqueles três ali, o Rômulo, Arão...
Eu acho interessante.
E Márcio Araújo,
boa. Dá mais equilíbrio. Claro, dá mais equilíbrio ao time. Quem viu o jogo contra o Botafogo, deu equilíbrio. Porque nunca eu vi o William Arão jogando de primeiro volante no Botafogo. Nunca vi o Rômulo jogando de primeiro volante no Vasco. O Vasco era Marcelo Matos.
Apareceu até mais na frente do que anteriormente.
Mas sempre foi assim, porque era o Nilton e Rômulo no Vasco. E no Botafogo era Marcelo Matos e o William Arão. Então o Flamengo faz um triângulo ali, planta o Marcelo Araújo e libera os dois. E volta na hora de perder.
Você acha que ele vai botar... É esse time?
Eu acho que ele...
Será que ele mantém o Gabriel ou o Berrio tá fora? Não tem...
Eu acho que ele repete o time contra o Botafogo. Pra mim, volta só o Donati na zaga. Eu acho. Opinião minha. Que ele jogou bem o time contra o Botafogo, Gabriel fez bem o lado direito. Eu acho que isso apenas o Donati na zaga é o time que entra. Pra mim, amanhã é o time que entra. Muralha, Pará, Hever, Donati e o Trauco. No meio-campo, os três homens que nós citamos: Everton, Gabriel e Guerreiro. Pode ser que ele surpreenda. Ele pode entrar com o Trauco no meio
e o René
de
o
lateral. Mas eu não acredito. Mexe muito. E o René não
tem
entrado bem.
Você pode até fazer o que ele fez no final do jogo do Botafogo. Colocar durante o jogo, mas não.
Mas o René não tem entrado bem. Não foi no Flamengo o René do esporte.
Sim, o Luiz Fernando.
Só pra complementar o que
Boa tarde.
Boa tarde, todo mundo.
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Espíndola, Gláucia, Valdir, ao amigo ouvinte ligadinho aqui no Mundo da Bola. Só para complementar o raciocínio do Valdir sobre o Rômulo, na Copa do Brasil de 2011, o Rômulo entrou no meio-campo do Vasco, campeão da competição naquele ano, vencendo o Curitiba. Era Eduardo Costa, Rômulo, Felipe e Diego Souza. Técnico era o Ricardo Gomes. O Rômulo não jogava de primeiro volante mesmo, era Eduardo Costa.
Valeu, então. Algum detalhe a mais para o jogo?
Era o Nilton e o Eduardo Costa. Né? Uma boa expectativa de um grande jogo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar com interesse. Se jogar lá atrás, vai ser pior. Tem que jogar como jogou contra o Botafogo. Indo para cima do Atlético. O Atlético vai jogar, vai com tudo. Poupou o time titular para jogar contra o Londrina, voltou o time reserva. E esse jogo é decisivo. A torcida vai empurrar e o Flamengo pode jogar no erro. É um jogo altamente equilibrado.
Independente do resultado de amanhã, se ele não tiver um bom resultado do Atlético Paranaense, já prometeu que contra o Curitiba na final do Campeonato Paranaense, colocar um time também misto.
É isso. Não,
porque aí vai jogar. Aí vai ter que decidir a parada, enquanto o Flamengo joga em casa, vai ter que decidir a parada jogando em casa contra o São Lourenço. Na quarta-feira, o Flamengo jogando contra o Universidade Católica.
Eu acho que é complicado. Eu diria o seguinte, uma derrota do Atlético amanhã, para mim, o Flamengo, se ganhar amanhã, está praticamente classificado. Pode até empatar em casa. Mas é bom vencer os dois jogos. O Flamengo vencendo amanhã, para mim, está praticamente classificado, e o Atlético, para mim, está fora. E entrariam, na minha opinião, o Flamengo e a Universidade do Chile, que pode brigar pela segunda vaga ainda com o Atlético Paranaense, dependendo do resultado de hoje entre o São Lourenço e a Universidade do Chile.
5:20.
Atlético, Atlético.
Vamos falar do adversário do Flamengo, Atlético Paranaense, Luiz Ferreira.
É isso aí, Carlos Borges, o Furacão se preparando para esse jogo que é decisivo para as pretensões da equipe paranaense na Libertadores da América. O técnico Paulo Tuori tem alguns problemas dentro e fora de campo. Vou começar dentro de campo. O volante Otávio já foi confirmado pelo técnico Paulo Tuori como titular. Matheus Roseto treinou normalmente e também será outra opção. O problema é o Felipe G2, que pode aparecer entre os relacionados, ele que estava lesionado, mas a tendência é que ele fique fora do time titular que entra em campo amanhã. A tendência é que o Furacão entre em campo com o Everton no gol, Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Helene e Sid Clay, Otávio, David e Lúcio Gonzalez, Nicão, Douglas Coutinho e Eduardo da Silva. E o Lúcio Gonzalez fala conosco aqui no programa No Mundo da Bola, falando da importância que a torcida terá na Arena da Baixada nessa partida contra o Mengão amanhã.
Obviamente que um sabe que nesta competição jugar en casa es muy importante, y si bien la gente solo tiene jugado un juego, más en los mata-mata ya eso ficó demostrado, que nuestra torcida siempre apoya, y jugar de certeza que mañana va a ser así. Entonces tenemos que contar con ese factor también para nuestro lado, para botar presión en un time rival.
Esse aí, o argentino Lúcio Gonzalez, dos principais jogadores do elenco do Atlético Paranaense. Borges, eu disse que o técnico Paulo Tuori tinha problemas dentro e fora de campo. Dentro de campo era para montar o time que entra em campo amanhã. Fora de campo é que saiu na imprensa paranaense, foi amplamente difundido pela imprensa esportiva brasileira, como o jogo contra o Flamengo tem um grande apelo, que o Paulo André e o Paulo Tuori, zagueiro Paulo André, teriam se estranhado no vestiário, que o zagueiro Paulo André teria sido afastado. O Paulo André, através das suas redes sociais, ele negou, inclusive ironizou essa notícia que saiu, e o Paulo Tuori citou Humberto Eco, no Mundo da Bola também é cultura. A internet deu voz a uma geração de imbecis. Por enquanto, tá tudo certo, tem problema nenhum. Furacão vai com o que tem de melhor, com o que tem à sua disposição, o Paulo Tuori para essa partida de amanhã contra o Mengão, Borges.
Ele não fala nada, não vai falar.
Não vai dizer
que houve confusão. Né?
Eu não conheço o Paulo André, então não quero prejugar nada. Não conheço, nunca entrevistei ele. Olha, depois que eu falei de ser repórter, eu conheço poucos jogadores. Conheço que eu já, na minha época de repórter. Não conheço o Paulo André, mas conheço bem o Paulo Tuori. Dizem, veja bem, que o Paulo André é complicado, né? Ele foi, inclusive eles foram juntos, movimento do bom senso. O Paulo André, pra mim, ele fala melhor do que joga. Ele é um cara bem articulado, tem uma boa cultura, fala bem, mas como zagueiro deixa muito a desejar. Não vou me surpreender, não, porque todos dois, eu conheço o Paulo Autuori, é um cara com temperamento muito forte, firme nas atitudes. E o Paulo André também, daquele velho ditado antigo, né? Dois bicudos não se beijam, né?
Só para lembrar que o Flamengo e o Atlético Paranaense se jogaram na última rodada, 38º do Campeonato Brasileiro ano passado, e o Furacão bateu o recorde da Nova Arena, com 35.396 pagantes. E pretende, logicamente, dar uma quebrada nesse recorde, nessa partida que amanhã você vai conferir. Amanhã tem Mengão pra você em dose dupla, no basquete Flamengo e Pinheiros, e depois o Flamengo na Arena da Baixada, ao vivo, com a galera toda lá, o Ricardo Mazella, Valdir Luiz e o Rafael Monteiro pra Flamengo e Atlético Paranaense. Amanhã é dia de Mengão aqui pela Nacional pra você, tá certo? 5h24.
Nacional Jornalismo.
Jornalismo sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola. Nana Poça, boa tarde, Nana.
Boa tarde, Borges. O presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, deputado Jorge Pisciani, do PMDB, vai começar tratamento de quimioterapia nesta quinta-feira. O parlamentar está com câncer agressivo na bexiga. Apesar do diagnóstico, ele pretende não se licenciar do cargo. Pisciani deve passar por 4 meses de tratamento antes de realizar uma nova cirurgia para retirada da bexiga e da próstata. As informações foram anunciadas pelo deputado hoje na Rádio CBN e confirmadas pela assessoria de imprensa da Alerj. Na entrevista, ele afirmou que os procedimentos de quimioterapia serão nas quintas-feiras e acredita que será possível continuar presidindo as principais sessões da Assembleia nas terças-feiras. As demais atividades serão comandadas por André Ceciliano, do PT, já que o primeiro vice-presidente está licenciado. No dia 11 de abril, Pisciani retirou 2 tumores da bexiga. Apesar disso, segundo a assessoria da Alerj, o presidente da casa não deu entrada na licença e as ausências estão sendo computadas como falta. A expectativa é que Pisciani volte a trabalhar após as 2 primeiras sessões de quimioterapia, quando vai passar a decidir também sobre a pauta. O deputado afirmou que pretende colocar em breve em votação o polêmico aumento de alíquota previdenciária para servidores. Ele defende que o desconto, que hoje é de 11%, suba para 14%. A mudança é uma das contrapartidas para que o Estado negocie a dívida com a União. Borges, com você.
Valeu, Nana Foz. Continuamos com o trânsito, continuamos com tudo que acontece.
Com a moça do trânsito?
É, com a moça do trânsito, do tempo e a moça das dicas, sexta-feira.
Olha, vocês não vão brigar, hein?
Sexta-feira, ela...
Quem tá brigando, gente?
Eu não sei, eu tô prevenindo. Eu sou produtor do programa, eu tenho que prevenir.
Quinta-feira, ela deu uma bela dica. Uma banda conhecida, Rotterdam, que foi lá na Pavuna, tocou e arrebentou.
Foi lá na Pavuna?
Arena Jovelina Pérola Negra.
Valeu, valeu, valeu! É bom o cantor, hein?
Cantor é bom.
Cantor é bom.
Agora, o guitarrista não
sei. Sem violência.
Mas o cantor é bom. Tá certo, 5h26, vem ela aí.
Glaucia Araújo.
Borges, no centro, um acidente envolvendo 3 carros ocupa uma faixa na Rua de Santana, na altura da Benedito Hipólito, trânsito bastante intenso no local. Trânsito é lento na estrada do Mendanha, sentido Campo Grande, na altura da SEDAI. Ponte Rio-Niterói, o fluxo de veículos, né, aumentou no sentido Niterói, apresentando retenções na subida do vão central e também no acesso a Jansen de Melo. Tempo de travessia estimado em 24 minutos. No sentido Rio de Janeiro, permanece em 13 minutos. Linha amarela, sentido Barra, o trânsito é lento, do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em Bom Sucesso. No sentido Fundão, o trânsito é bom. Borges, você estava perguntando por que o tempo está instável e eu fui pesquisar. E o outono costuma ser assim mesmo, né? Porque o outono, ele marca a transição do verão, que é quente, né, e mais úmido, para o inverno, que é mais frio e mais seco. Por isso, esse vai e volta da temperatura, segundo as informações aqui do Climatempo. E segundo informações também do Climatempo, a mudança do tempo na região sudeste acontece a partir de amanhã, quarta-feira, 26 de abril, né, a chegada de uma forte frente que vai espalhar temporais por todos os estados da região sudeste. A chuva, né, a chuva forte, começa em São Paulo na quarta-feira. Aqui no Rio, a previsão é de chuva, não essa chuva tão forte, tão intensa quanto em São Paulo, mas tem também previsão de chuva. Carlos Borges.
Amanhã não tem chuva em São Paulo, não tem?
Amanhã começa a chuva em São Paulo. Amanhã é quarta-feira.
Eu tenho uma parada técnica.
É, mas cedo. Parada em São Paulo é 9h45. Não. Já estamos lá.
Tá lá, então.
Deixa eu fazer uma pergunta para a moça do tempo, nossa Glaucia.
Diga lá.
Porque dizem, há uma outra meteorologista que não tem o seu cabedal, disse que teríamos poucas chuvas no outono. Tem chovido com uma certa intensidade, né? Caiu um dilúvio no segundo tempo do jogo de domingo, que foi terrível no Maracanã.
Nossa, choveu muito no Maracanã, é, né? Mas onde eu tava, pancada, não caiu uma, né, gota. São chuvas isoladas, na verdade, também, né? Assim, é. A gente via o jogo pela televisão, tava chovendo no Maracanã, mas na localidade onde eu estava, na Zona Norte, não caía nem um pinguinho. Numa localidade na Zona Norte, tá, do Rio de Janeiro.
Seja discreto, pelo amor de Deus.
Mas, pô, é de graça, meu compadre.
Localidade? A Zona Norte é grande.
É grande.
Qualquer lugar da Zona Norte.
É mesmo?
Eu também tava na Zona Norte. É, aí.
Você tava em algum barzinho, algum cinema?
Se liga, malandro.
Posso ir? Valeu, posso ir. 5h29.
Momento Estádio.
É, Momento Estádio. Os Esportes Olímpicos e Paralímpicos com ele, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O brasileiro Igor Coelho conquistou o título do Peru Internacional Challenger de Badminton, realizado em Lima. Cabeça número 2 do torneio, Coelho derrotou na final o número 2, Rosário Madaloni, da Itália, por 2-0 em 38 minutos e faturou o título. A vitória mantém a boa fase do brasileiro, que vem de 2 pratas e 1 bronze em torneios internacionais. Quem também medalhou foi a dupla Jaqueline Lima e Samia Lima, que perderam na final da dupla para Daniela Macias e Danica Nishimura, do Peru. Então, badminton aí em grande ascensão no Brasil.
Valeu, então. São 5h30, né? Vamos fazer o seguinte, paradinha com Rafael Espíndola, o Mago do Som. É, Mago do Som. Arrebentando a boca do balão. Amanhã estará ao lado do Ricardo Mazzella aqui na mesa de áudio para o jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Isso, é o Mengão amanhã contra o Atlético. E você conferindo dose dupla, porque antes tem um basquete às 7h30. Flamengo podendo fechar a sua série melhor de 5. Já vence por 2-0 o Pinheiros. E amanhã no Tijuca Tênis Clube eu estarei lá ao lado do Pedrinho, super convidado, jogador de basquetebol, Copa do Campeão Mundial em 1970, jogador do Flamengo, jogou pela seleção brasileira, e a presença do Maurício Costa na quadra. E depois tem mais Flamengo pra você. Na Arena da Baixada ele vai conferir. Ele que inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
Comentários dele, que sabe o que diz. Reportagem do Maneiro. Rafael Monteiro. Jornando tudo lá em Curitiba. É, lá em Curitiba, Curitiba. É Curitiba, o clube é Curitiba. E a cidade é Curitiba.
Como é que é?
Certo? 5h31, volto já.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola.
Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Olá, você ouvinte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Aqui é Carlos Bonfim, produtor e apresentador de Latitudes Latinas. E estou passando para avisar que no próximo domingo tem muito bom jazz para os seus sentidos, hein? Latitudes Latinas celebra com você o Dia Internacional do Jazz e traz uma super seleção que inclui grandes mestres como o cubano Bebo Valdés, o porto-riquenho Bobby Sanabria, os paraguaios da Juarro Quarteto, além da argentina Paula Chocron e a super pianista paranaense Marília Giller. Ou seja, só fera. Então anote aí, é nesse domingo, dia 30 de abril, a partir das 6 da manhã, Latitudes Latinas, aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Até lá.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola.
dando onda aqui no show da, do no
Nacional.
Mundo da Bola. Show do No Mundo da Bola pra você aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. 5h33, seguimos com o No Mundo da Bola.
Trânsito.
Chegou seu ouvinte sempre cativo, querendo saber como é que está a ponte.
Ah, sempre hein, no Angela? Mesmo horário, já mesmo percebeu? Horário.
Ponte continua com trânsito intenso, né? 24 minutos de travessia no sentido Niterói, tudo lento, bastante lento. Aqui no sentido centro, o trânsito permanece tranquilo, Carlos Borges, bem relax. Na ponte Rio-Niterói, claro, tempo de travessia em 13 minutos. Fora isso, daquela hora que vocês me perguntaram até agora, nada aconteceu.
Esse ouvinte é o único que vem direto no local para fazer a pergunta, não liga.
Ele quer saber em loco, né?
Em loco,
é. Porque 24 minutos é um tempo razoável, né?
É porque são 13 minutos a mais, quase o dobro, né? Quase o dobro para chegar
pro outro lado. Mas pro horário tá bom para panicar.
Pro
horário tá bom.
Tá ótimo, eu diria.
Melhorando aos poucos.
Conhece Niterói? Eu ia muito com o tio Caio Martins, agora nunca mais fui.
Ah, sim.
É muito.
Aí ali perto do Abel também, Teatro Abel.
Bom, ali é bom, é.
Sim.
Muito bom ali.
Disso.
Olha,
não tem essa história, não.
Ali... Tem muita gente que também gosta de rezar nos capuchinhos, tem que ser... É bom, é mesmo.
Tem uma informação aqui de trânsito que chegou agora. Vamos a Avenida lá. Brasil tem trânsito bom depois da obra, né? A Avenida Brasil, até aquela parte que está né, com pista reversível por causa da obra, que vai durar um ano, ela tem um trânsito.
Um ano,
previsão de 12 meses.
Até chegar a Deodoro, né?
Até chegar lá. Depois que passa, que você consegue passar dali, aí o trânsito tá maravilhoso, tem só uma pequena retenção na chegada à Dutra. Até lá tá ruim. Passou dali, você vai de boa.
E é bom lembrar o Valdir que tem carro, ontem nós estávamos falando, Marcelo Alencar, que vai fechar a noite, né? Durante 2 meses.
A noite.
Por que isso, hein?
Vai fechar as duas.
Manutenção.
Pô, mas quanta manutenção? Todo dia manutenção?
E dois meses.
Você quer que o túnel caia em cima
disso? Aí se cai, reclama que não tem manutenção.
Eu não quero que o túnel caia. Mas é incompetência desse Pedro prefeito que saiu, que mandou fechar o engenho, que hoje tá lá em Miami. Pô, mandou. Por que não fez o túnel direito, então? Quer dizer, essa violenta.
O túnel é maravilhoso. Só você que tá reclamando.
Não, eu tô reclamando de fechar. O túnel é maravilhoso. E olha, eu não gosto de violentar o pedestre.
Fala.
Pedestre não passa ali, só de carro.
Mas o que passa de carro?
Ô Borges, a Prefeitura do Rio decidiu religar até agora mais da metade dos radares desligados na cidade. No fim da gestão de Eduardo Paes, 365 equipamentos foram inativados devido à suspensão dos contratos com as empresas que operavam o serviço. Isso correspondia a 4 em cada 10 pardais aqui no Rio. A nova administração, então, criou uma comissão para reavaliar a necessidade dos radares e decidiu pela volta da operação de 186 deles. O restante ainda está sob análise. O movimento ocorre ao mesmo tempo em que a Alerj aprovou uma lei que pretende retirar equipamentos de fiscalização eletrônica de locais violentos do estado. O texto, que ainda precisa da sanção do governador Pezão, diz que ficam, abre aspas, proibidos de serem instalados em áreas de risco novos dispositivos eletrônicos de controle de velocidade e que os municípios precisam retirar gradualmente os dispositivos já instalados nessas regiões. Mas por enquanto está tudo indefinido, está tudo sob júdice.
Recolocaram os de 60 quilômetros ali na praia do Recreio, tem praia do Recreio Barra ali na.
Tem muitos lugares que. Queria ver uma coisa ali no Itanhangá. Pô, 40 quilômetros, uma área ali.
Uma área perigosa.
Então tem muitas coisas que precisam ser revistas, né?
Com certeza. 5h37.
Vamos todos cantar de coração.
É, o Vasco se prepara, arrumando casa aí para enfrentar o Palmeiras. É a primeira, o jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro será na Arena, lá do Porcão. O campeão brasileiro, Palmeiras e Vascão, bola rolando nas 4 da tarde do dia 14, no dia das mães, né? O vascaíno vai acompanhar o seu Vasco da Gama voltando aos campos, né? E o Vasco da Gama é Rodrigo Ricardo que traz pra gente as notícias.
Rodrigo Ricardo.
Tempo. Este recurso tão raro neste mundo pós-moderno não vai faltar ao Vasco até o início do Campeonato Brasileiro. Eliminado pelo Fluminense do Campeonato Carioca no último domingo, o Vasco só volta a campo dia 14 de maio contra o Palmeiras. Precocemente eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória, o Vasco não vai disputar nenhuma outra competição em 2017. O gigante da colina vai poder se concentrar apenas nos 38 jogos que terá pelo Brasileirão. Com tempo de sobra, o treinador Milton Mendes, que chegou ao Vasco no meio da temporada, substituindo Cristóvão Borges, quer colocar o Vasco da Gama na ponta dos cascos. Aniversariante do dia, completando 23 anos, o lateral Henrique analisou este longo tempo que o Vasco terá pela frente.
Não é bom, primeiro porque a gente queria estar disputando as finais, né? Lógico. Então, por um outro lado também é bom porque o outro tempo maior foi na pré-temporada, então era um outro treinador e agora é bom porque o Milton vai poder trabalhar, vai ter tempo para colocar do jeito que ele quer mais ainda. Então, pelo outro lado, é positivo até começar o Campeonato Brasileiro, mas é lógico que a gente queria estar disputando as finais.
Além de melhorar a parte física dos atletas, o Vasco segue buscando reforços. Sem dinheiro em caixa, o clube vai apostar em jogadores da base, como o atacante Paulo Vitor, cria de São Januário e jogador da Seleção Brasileira Sub-20. Com apenas 17 anos, Paulo Vitor assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. Já o veterano Luiz Fabiano, com 36 anos, será novamente julgado pelo TJD. Luiz Fabiano levou um gancho de 4 jogos após dar uma barrigada no árbitro do jogo contra o Flamengo. Ele cumpriu 2 jogos de suspensão e depois voltou a jogar com o chamado efeito suspensivo. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva volta a analisar o caso do Fabuloso.
Valeu, tá aí a questão do Fabuloso, é uma preocupação maior em relação ao time do Vasco. Só para lembrar que o Vasco é ex-atacante Cabanha, sabe aquele que acabou com o Flamengo?
Mas aquele já morreu.
Não, esse é o Cabanhos.
Aquele é o...
Para a nova rede de observadores.
Ah, do observador.
Paraguaio. Carrasco do Flamengo.
É, não morreu. Ele teve muito mal, perdão, desculpa, não matei o cara.
Você vai matar mais um, outro dia...
Ele ressuscitou o Rony Grandona.
Hoje ele quer falar o contrário. Esse aqui, o Paraguaio, o Carrasco do Flamengo.
Eu me lembro, aquele jogo que botaram até o sombreiro. A Glaucia botou um sombreiro e tudo, aquele jogo.
Aí ele... Nosso querido Índio tocou seu Louco por Ti América na mesa.
Projeto Descobridores que aumentará a captação de talentos do clube.
O Vasco é muito grande. Sabe, eu fico até chateado de falar, o Vasco é muito grande, vai ter que pensar grande. O Vasco é muito grande, tem uma grande torcida. Não pode ficar, o Vasco tem condições de montar uma grande equipe. Essa equipe do Vasco é limitada. Não vai fazer uma... Pode ser, eu espero que eu esteja enganado.
Pode ser, sabe por quê? Ano passado também todo mundo falava, o Botafogo vai...
Surpreendeu.
Vai ficar ali, e surpreendeu, né?
Milton Mendes é um bom treinador. E é um ano muito problemático no Vasco, que é ano de eleição, né? É um ano muito problemático no Vasco, que é ano de eleição. Como é no Botafogo também. Só que o momento do Botafogo é diferente.
Tá tranquilo,
colocando... Então é uma situação complicada. Mas o Vasco, pela grandeza do Vasco, ser eliminado da Copa do Brasil... Fora da final do estadual. O Vasco é o único clube dos grandes do Brasil, do Rio de Janeiro, que vai poder treinar todas as semanas.
É, tranquilo.
Que os
agora,
outros
a pergunta que se faz, isso é bom ou ruim?
Eu não acho jogar? Que...
Aí vão dizer que está falta de ritmo do jogo.
Quando não tem muito jogo, atrapalha. Quando também não tem jogo, atrapalha. E essa história do Luiz Fabiano, agora o TJD pode transformar em multa e não joga mais no estadual ou vai esperar por ano que vem?
E o outro nome que vem pintando aí, que pode ser contratado a qualquer momento, é Arouca.
O Arouca e o Egídio, né? É. Porque quando da venda do Luan, ficou combinado que o Palmeiras liberaria 2 jogadores pro Vasco. E o Palmeiras tem um elenco muito bom. Pode ser o Rafael Marques. O problema do Rafael Marques é que tem um salário muito alto. Ele teve contrato para voltar para Botafogo, mas eu soube, quem me falou foi o Antônio Lopes, que ele ganhava 350 mil no Palmeiras. Aí fica inviável. Mas o Arouca encaixaria muito bem no time do Vasco. Ele é muito mais jogador do que o Jean, né? E o Egídio também, que o Vasco não tem lateral esquerdo. O Henrique é um... Não se firmou na posição.
Já estava no time agora do Palmeiras jogando.
Mas o Palmeiras, se você analisar, o Borges, tem 4 laterais. Você tem o Zé Roberto, você tem o Michel Bastos, começou como lateral, você tem o Egídio e você tem o Fabrício, que também é lateral esquerdo de origem. Então o Palmeiras tem que desinchar um pouco o elenco. E por baixo seriam 2 peças importantes.
5h43.
Momento estádio.
De novo com ele, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Confederação Brasileira de Taekwondo já tem novo presidente. É o ex-coordenador da Seleção Juvenil e técnico da Seleção Olímpica nos Jogos do Rio, Alberto Cavalcante Maciel Júnior. Ele foi eleito ontem presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo e o mandato será de 4 anos. E o novo mandatário assumirá assim que o resultado do pleito for homologado e validado pela 16ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro. Alberto, que representava a chapa Juntos Somos Mais Fortes, recebeu 13 votos contra 9 da chapa Muda, Confederação Brasileira de Taekwondo, do sul-coreano Yeo Jung Kim, presidente da Federação Paulista de Taekwondo. Houve uma abstenção e 3 ausências, e a chapa Renovar, de Jadir Fiário Figueira, não recebeu nenhum voto. E o presidente afastado da confederação, o Carlos Fernandes, também tentou concorrer com a chapa Avante, Confederação Brasileira de Taekwondo Brasil, mas teve a candidatura impugnada pela justiça na última semana. Logicamente, tinha que ser impugnado, ele está sendo investigado, está em intervenção a confederação, ele não podia fazer uma chapa. E com isso aí, o Taekwondo com nova direção.
Valeu, tá aí o Wagner Gomes conosco. São 5h44, lembrando que amanhã, galera do Mengão, tem dose dupla aqui, Flamengo, inclusive o basquetebol para você, exclusivo na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Amanhã tem Flamengo, Flamengo enfrentando o Pinheiros, pode fechar a série melhor de 5 na NBB. É o Mengão que está muito bem, primeiro colocado na fase classificatória do Novo Basquete Brasil. E você conferindo 7h30 da noite, a partir de 7h20 pela internet, depois também pelo seu radinho, pela Nacional Rio 1130, pela Rede Nacional de Rádio, Flamengo e Pinheiros. Eu, Maurício Costa, um super convidado, comentando o Pedrinho, jogador que foi campeão da Mundial de 1970, seleção brasileira, jogou pelo Flamengo, jogou por vários clubes no basquetebol do Brasil. E depois, direto da Arena da Baixada, exclusivo para você curtir o Flamengo também, você curtindo o Flamengo e Atlético Paranaense com a equipe completa, direto da Arena da Baixada, você curte 9h45, ele que inflama a galera!
Ricardo Mazzella.
Ao seu lado nos comentários, ele que sabe o que diz. Reportagem dele, o espião, o maneiro,
Rafael Monteiro.
Portinho, tá certo, Rafael Monteiro, direto da Arena da Baixada. 5h46, vamos falar do basquetebol, né?
Entrevista
com ele,
Luiz Ferreira.
Tá aí, Carlos Borges, a gente vai conversar com o José Neto, técnico do time de basquete do Flamengo, sempre gentilmente atende a reportagem da Rádio Nacional. Boa tarde, José Neto, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Prazer estar falando com vocês aí novamente.
Zé Neto, prazer é nosso. Primeira coisa que a gente queria saber, como é que está a preparação do Flamengo para esse jogo que pode ser decisivo contra o Pinheiros amanhã no Tijuca Tênis Clube?
Bom, a gente está... A preparação, quando é um jogo de playoff assim, seguidos, né? Basicamente a gente estudar aquilo que está acontecendo durante a série, principalmente na última partida, e aí poder melhorar, né, aquilo que a gente... Vem causando talvez alguns problemas para a gente e aprimorar aí aquilo que vem dando certo, né? Que a gente vem fazendo e que vem dando certo, potencializando nossos pontos fortes.
Zé Neto, o Flamengo pode fechar essa série das quartas de final amanhã. O Flamengo vence essa série por 2-0. Vencer amanhã no Tijuca, o Flamengo fecha a série e já se classifica para as semifinais. Como é que é trabalhar a parte mental do time para não entrar com aquele famoso salto alto na partida de amanhã?
Essa é uma coisa que a gente tenta trabalhar durante toda a temporada, né? A gente sempre leva, durante a temporada, uma maneira da gente... jogar, de agir nas partidas, sempre dando uma importância máxima para a partida. Então a gente sempre tem o costume de falar que a partida mais importante da temporada sempre é aquela próxima partida. E assim a gente, quando a gente chega numa partida como essa, amanhã, onde a gente tem a possibilidade de fechar a série, é uma partida onde a gente vai ter uma atitude que é condizente com aquilo que a gente já vem fazendo durante a temporada. Então a gente tem que mentalmente mudar muita coisa. Apesar de que acredito muito na experiência que tem o nosso time, né? No comprometimento que tem os jogadores, a consciência que eles têm disso. Então, isso me tranquiliza bastante para esse momento, porque eu sei que é um time que tem uma consciência grande da importância dessa vitória amanhã.
Zé Neto, a gente conversou mais cedo com César Guidetti, técnico do Pinheiros, e ele elogiou muito a dupla de norte-americanos da equipe de São Paulo, que é o Bennett e o Holloway. Inclusive, eles tiveram uma participação destacada na última partida entre as duas equipes, na qual o Flamengo venceu por 83 a 73. Você já pensou alguma coisa para marcar os dois? O time está preparado? Como é que você está trabalhando a marcação em cima desses dois norte-americanos, o Bennett e o Holloway?
Bom, são dois jogadores com muito talento. São dois jogadores que, não só a série, mas acho que durante o campeonato todo, eles são referência da equipe do Pinheiros. Então é claro que a gente sempre, quando jogou contra o Pinheiros, seja ele na fase de classificação ou seja agora nos playoffs, são jogadores que preocupam a gente. Então a gente tem buscado revezar a maneira de marcar para que eles não habituem como a gente marca e tenham recursos para isso, né? Apesar de eles já serem jogadores habilidosos. Mas a gente procura variar um pouco a maneira, a tática para a defesa desses jogadores, para que a gente consiga ter o controle, né? Mesmo eles pontuando bastante, a gente consiga ter o controle do jogo e consiga ter a vitória. Acho que é importante a gente poder defender bem esses jogadores, já que eles são referências da equipe, mas é importante também que a gente tenha a vitória. Então, muitas vezes, pode ser que eles pontuem bastante e a gente consiga ter o controle disso e vencer a partida. Então é com essa mentalidade que a gente vai vir amanhã. É lógico que procurando minimizar muito, né, a capacidade que eles têm, mas a gente está muito focado aí nessa vitória para que a gente possa passar para a semifinal.
Zé Neto, já agradecendo a sua participação aqui no programa No Mundo da Bola, eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes da Rádio Nacional. A emissora mais querida do Brasil transmite amanhã com exclusividade, a partir das 19 horas, transmissão pelo radios.ebc.com.br, Flamengo e Pinheiros. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o torcedor rubro-negro acompanhar esse jogaço de basquete aqui pela Rádio Nacional.
Bom, a todos os torcedores rubro-negros e principalmente aos ouvintes daí da Rádio Nacional, que vocês possam acompanhar amanhã às 19h30, o jogo entre Flamengo e Pinheiros, um jogo importantíssimo, talvez uma das finais que a gente vai ter durante essa temporada, para a gente poder passar para a próxima fase e assim seguir no campeonato. Então, conto com vocês amanhã, 19h30. Um abraço a todos.
Zé Neto, muito obrigado pela sua participação no programa No Mundo da Bola. Uma ótima tarde para você.
Obrigado, um abraço para vocês também.
Esse aí, o Borges, o técnico do Flamengo, José Neto.
Gente boníssima, né?
Muito gente boa, um cara da melhor qualidade, sempre muito gentil com a imprensa, seja ela quem for, não olha a canopla, fala com todo mundo igual. A gente, Borges, no programa Bate Bola Nacional, a gente conversou com o técnico do Pinheiros, o César Guidetti, que tem essa missão aí, ele tem que reverter uma vantagem de 2-0 nas quartas de final do Novo Basquete Brasil.
Só lembrar que tá 2-0, se o Flamengo vencer, acaba. Se o Flamengo perder, tem que jogar a quarta partida em São Paulo.
Exatamente.
E aí, se não vencer de novo,
tem a
revanche, quinta partida no Rio.
No Rio de Janeiro. A gente vai ouvir o César Guidetti falando justamente sobre isso. Como é que é motivar um elenco? O Flamengo tá quase lá, tá com uma mão e quatro dedos na vaga nas semifinais. César Guidetti, como é que vai ser esse jogo pro Pinheiros e como motivar o elenco?
A gente fala que o jogo de basquete é um jogo de equilíbrio. Não adianta só você defender bem ou só você sacar bem. Um setor depende bastante do outro. Se você defende bem, você tem mais chances de contra-ataque. Então o Flamengo joga bastante dessa maneira. Defende forte e corre bastante a quadra. O que a gente está tentando fazer, que também é uma característica nossa, encaixar mais nosso sistema defensivo e correr uma intensidade próxima ou até maior que ele. Então a gente está tentando criar o máximo de dificuldade para o Flamengo. Isso tem acontecido durante boa parte dos jogos, mas em alguns momentos a gente está parando um pouco nesse sentido, pecando na defesa e levando alguns momentos assim, um placar de 6-0, 8-2, que está dando essa distância no placar para eles.
Esse aí, o técnico do Pinheiros, time de basquete do Pinheiros, o César Guidetti. Amanhã, ouvinte da Rádio Nacional não pode perder, a partir das 19 horas e 20 minutos, radios.ebc.com.br. Clica lá, você vai ouvir a melhor narração do basquetebol com o meu amigo Carlos Borges.
Valeu, então. Playoffs da NBB vão aí prosseguindo, né? Porque tem o Flamengo que lidera. E o Flamengo tenta fechar esse 3-0 para acabar com a brincadeira e já ficar mais tranquilo, porque quem fechar primeiro você ganha uma vantagem. É bom, você, né, jogar duas partidas, ganha pelo menos mais uma semaninha para
treinar. Inclusive, esse é muito bom para o basquete carioca, né? Esse momento bom do Flamengo, o Vasco também está vivendo um bom momento, né?
O próprio Botafogo.
E o Botafogo, se Deus quiser, vai ganhar a Liga Ouro para o ano que vem. O basquete carioca ter Vasco, Flamengo e Botafogo.
O Botafogo que no domingo venceu o Santos do Amapá pela Liga Ouro, segue liderando o seu.
Eu estive conversando com o nosso querido amigo Pezinho, que é diretor de basquete lá do Botafogo, tipo com o Pezinho antes da nossa
abertura. Mandar um abraço pro Pezinho, o Pezinho comentou muitas vezes.
Está sempre aberto para comentário, já falou. E eu estive lá no vestiário do Botafogo antes do jogo, antes de abrir a jornada, encontrei ali na cercania com o Pezinho, com o Alexandre, que é o vice-presidente de esportes olímpicos do Botafogo. E o Botafogo está se preparando, está conseguindo patrocínio para ganhar a Liga Ouro e botar um time muito bom para disputar a NBB. Seria muito bom, nesse último ano de gestão do Carlos Eduardo, o Botafogo voltar a uma competição nacional como a NBB.
Você vê, uma coisa é a NBB, né? A Liga, né? E enquanto isso, o Tribunal de Contas da União encontra diversas irregularidades e impõe multa de R$15 mil a Carlos Nunes e Edio Alves, ex-secretário-geral e ex-técnico da seleção, ganhava 107 mil. O Maiano ganhava 107 mil.
O Maiano?
O Maiano.
Tava sempre tomando vinho na barra. Também que conhece dinheiro para tomar vinho todo dia.
Então o bicho tá pegando na CBB, na Confederação Brasileira de Basquetebol. Não só na CBB, como em todas as confederações, né? O negócio tá apertando.
Tá na hora, tem que apertar o COBE também. Eu quero apertar o COBE.
5h55, vem ela aí.
Nacional Jornalismo. Nacionalismo
primeiro, quem? Joana Moscatelli, primeiro, Joana Moscatelli, você me dá espaço aqui, depois eu vou chamar a Glaucia Araújo. Vamos primeiro com você, Joana Moscatelli. Boa tarde para você, 5h55.
Boa tarde, Borges. A União bloqueou nesta terça-feira 142 milhões de reais nas contas do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Estadual de Fazenda, a medida foi tomada como execução de contragarantia pelo não pagamento da dívida do Estado com a União. Ainda segundo a Secretaria, o bloqueio dificulta a possibilidade de pagamento o mais breve possível dos salários de março dos servidores que ainda não receberam. O órgão também informou que somente este ano foi bloqueado um montante de R$1 bilhão das contas do governo estadual pela União. Segue com você, Borges.
Valeu, Joana Moscatelli, conosco. O jornalismo continua porque vem ela aí, ó.
Glaucia Araújo.
Borges.
Aumentou o tempo da ponte?
Aumentou o tempo de travessia na ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, né? Com retenção aí nos acessos à Grande Reta e também no acesso a Jansen de Melo. Tempo de travessia estimado em 28 minutos.
Qual é o melhor horário para ir para Niterói?
8
horas da noite?
Não faço ideia, não moro em Niterói, mas eu acho que depois que não, vai todo mundo embora, gente.
Mas peraí, você
10 horas da noite?
Mas você tem uma sapiência, um conhecimento do métier?
Não, pra Niterói eu não tenho.
Niterói não.
Não tenho mesmo, não tenho. O pessoal de Niterói reclama que o trânsito é movimentado na ponte Rio-Niterói toda hora. Eu sei que quando eu saio daqui às 10 horas da noite, em direção à Zona Norte, já tá tudo tranquilo.
Por isso que aquele gordinho que mora em Niterói, rubro-negro, fica aqui até tarde.
Ele mora no Zé...
Ele mora no Pé Pequeno.
Pé Pequeno.
Pé Pequeno.
Aí teve...
Daqui a pouco ele aparece aí.
Disseram, onde é Pé Pequeno? Não, mas eu moro em Caraí e não conheço. Não,
Pé Pequeno
onde é
um lugar...
É atrás do
Caio Martins, né? Perto do Teatro
Abel.
É perto do gol à esquerda do Caio Martins ali. Isso. O Pé Pequeno, que vai passar um domingo.
Mas por que Pé Pequeno, né?
Little Foot.
Tem o grande e o Pé Pequeno.
Pé Grande era
o nosso saudoso Loleiro.
Borges, a Polícia Civil está investigando aí o caso de um homem que foi atingido por uma bala perdida no bairro do Caxambi, falando em Zona Norte do Rio. Né? Segundo a Polícia Civil, ele estava chegando em casa ontem à tarde, né? Ontem foi segunda. De bicicleta na rua Barcelona quando foi baleado na perna esquerda. Né? A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Salgado Filho, na mesma região, onde passou por cirurgia e o estado dele é estável. Com este caso, sobe para 57 o número de pessoas que já foram vítimas de balas perdidas somente em 2017 no estado do Rio de Janeiro.
E você estava me falando ontem sobre o alemão. Continua o bicho pegando no complexo alemão?
A torre foi instalada. Após 5 dias de tiroteios e 4 mortes, torre blindada foi instalada no alemão, né? A gente teve 5 dias aí de tiroteios intensos, provocaram a morte de 4 pessoas. Policiais militares, então, estão conseguindo, né, terminar a construção dessa torre blindada ali no Largo do Samba, na Fazenda Nova Brasília, no conjunto de favelas do Alemão. Para que a obra fosse realizada, policiais do BOP realizaram operações e aí houve aquela troca, várias trocas de tiros com os traficantes. A torre tem dois pavimentos e está posicionada num ponto da comunidade que era extremamente violento até 3 meses atrás, segundo informações de um policial. No fim da manhã desta terça-feira, a cabine já estava no local e operários trabalhavam nas instalações elétricas. A região era um conhecido ponto de venda de drogas de difícil acesso para a polícia. Um policial militar estava contando, né, que para chegar até esse ponto onde foi instalada a torre blindada, eles tinham que trocar tiros durante mais de 3 horas com os bandidos, que os bandidos ficavam escondidos num beco e aí quando eles chegavam começavam a atirar, acertando as paredes, muros, janelas das casas dos moradores e lojas, que era brabo, mas que há cerca de 3 meses a polícia tomou o lugar e que uns 3 traficantes já morreram ali em troca de tiros com a polícia. Borges.
Eu fazer que nem aquele personagem do Chico Anísio. Eu queria ter uma filha assim.
Ai, ai. É espetacular, né?
6 pontos. Vamos lá. Boa noite pra você. Vamos falar do Fluminense, que vai se preparando aí para jogar a Primeira Liga contra o Brasil e Pelotas amanhã. Todas as informações com Jorge Vovuga no Plantão Nacional de Esportes e preparando-se para a primeira final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ele vem aí, ó.
Luiz Ferreira. Olha, Borges, eu trago duas ótimas notícias para a torcida tricolor. A primeira é a recuperação surpreendente da lesão muscular na coxa direita do atacante Henrique Dourado. O ceifador, inclusive, está confirmado no time que encara o Brasil de Pelotas amanhã em Los Lares pela 3ª rodada do Grupo A da famigerada Copa da Primeira Liga. Quem vencer garante vaga nas quartas de final. A rápida recuperação do atacante, que voltará a campo apenas 13 dias após o estiramento grau 1, quase grau 2, surpreendeu todo mundo nas Laranjeiras. Além dele, o técnico Abel Braga analisa com os fisiologistas do Flusão a possibilidade de mandar a campo outros jogadores titulares. O Treinaldo jogou na equipe que provavelmente entra em campo amanhã...
Treinaldo?
O Dourado, perdão. O
Dourado. Treinaldo eu nunca vi.
Gaguejei, Valdir, gaguejei. O Henrique Dourado, ele treinou Dourado no provável time que entra em campo amanhã contra o Brasil de Pelotas. A escalação é mantida em sigilo pelo técnico Abel Braga. A possibilidade de Diego Cavalieri, Lucas, Renato Chaves, Léo, Wellington Silva também jogarem, ela é pequena em relação ao Fla-Flu de domingo. E uma outra ótima notícia para a torcida do Flusão é sobre o Gustavo Scarpa. O meio-campo está cada vez mais perto do retorno ao time do Fluminense. Nessa terça-feira, o meia completa 2 meses da lesão do pé direito sofrida num lance com Douglas Lima do Madureira. O camisa 10 treina com bola com os demais companheiros. Afinal, deixou o departamento médico e está entregue à preparação física. Agora, se ele vai poder jogar alguma das partidas da final do Carioca contra o Flamengo ou a Copa do Brasil, isso só a preparação física vai dizer, Borges.
Valeu, Valdir. Luiz, tem uma notícia aqui do Douglas, né, que joga 90 minutos apenas uma vez em 30 dias. E a questão do jogador é jogador que tá toda hora contra
o... Ele é um bom jogador, mas se machuca garoto, demais, né?
O garoto tá aproveitando.
Esse, né, menino Wendel, pra mim, olha, o campeonato não acabou, mas eu coloco ele como uma das revelações do campeonato, esperar acabar esses 2 jogos aí do Fla-Flu. O Douglas
já passou, foi ano passado.
Ah, já foi, tá passado, já foi ano passado, já deu. Ele, o Douglas do Vasco, já foi ano passado, revelação do brasileiro, mesmo com o Vasco subindo com aquela dificuldade toda, mas ele foi a revelação. O Douglas é um baita jogador. Esse do Fluminense é um chinelinho danado.
E você acredita que o Gustavo Scarpa consiga... Vai disputar ele ou o Diego? O Diego tá fora.
É, o Gustavo tá mais tempo, né? O Boy
mas
tá
o Diego, 45. O Diego do Flamengo será que também consegue?
Ah, eu acho que. Eu acho mais provável o Diego do que o Scarpa.
É mesmo?
É. Olha, a artroscopia hoje é uma coisa que o Diego já começou o tratamento dia seguinte, a fisioterapia dia seguinte. Ele tá numa forma, o Scarpa não joga desde o dia 25 de fevereiro. Não, 2 meses hoje, 25 de abril. Então, 2 meses o cara sem tocar em bola é muito complicado.
Valeu, 6 e 3. Vamos fazer o seguinte, paramos um pouquinho, voltamos já já. Rafael Espíndola, o mago do som, está na mesa de áudio. O nosso Joca Sainz e já o Jorge Brum está na área. Aquele abraço ao nosso Jorge Brum.
Mundo da esporte, esporte, esporte. Mundo da esporte, esporte, esporte. Mundo da bola.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Ontem me aborreci de novo com o Nivaldo.
Mas por que, Clô?
Ah, ele tá mudando. Se eu coloco o meu melhor vestido, ele não para de reclamar.
Mas reclamar de quê? De ser marido de mulher bonita?
Pois é, faz como se fosse meu dono.
Mas você precisa dele, Clô. Pensa bem, mulher.
Um menino nesse mundo vale a gente deixar de ser o que é.
Eu sou Maria da Penha. A Lei 11.340 leva o meu nome porque eu também fui vítima de violência doméstica. Denuncie a violência contra a mulher. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Apoio Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação.
Um samba que falasse.
O samba de roda de samba também ganhou espaço no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017. E você, compositor do Rio de Janeiro, não fique de fora. As inscrições estão abertas. Outras informações, acesse radios.ebc.com.br/festival de música.
Eu gritei, deixa comigo.
Samba de Roda de Samba é no Festival de Música das Rádios MEC Nacional 2017.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Bola.
Caramba! É tudo contigo, amor!
Agora sim, dando onda por aqui no Mundo da Bola.
Nacional.
Bola, outra coisa, no Mundo da Bola com o nosso Rafael Espíndola e você na reta final do programa no Mundo da Bola até as 18h30. Lembrando que amanhã é dose dupla, hein? Alô, galera do Mengão. Amanhã só tem Flamengo aqui na área. Tem Flamengo e Pinheiro no basquetebol, 7h20 às 7h30. Tudo isso pela internet. E depois você vai ficar ligadinho, ligadinho com o seu radinho pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Solimões e Matinga, Nacional da Amazônia e a Rede Pública de Rádio com o Flamengo primeiro basquete. Quica a bola 7h30, jogo decisivo, pode fechar a melhor de 5 no NBB e você vai curtir Flamengo e Pinheiros. Eu estarei ao lado do Maurício Costa, de um super convidado, Pedrinho, jogador de seleção brasileira, campeão de Copa do Mundo de 1970 pelo basquetebol, esteve jogando pelo Flamengo, grande Pedrinho estará conosco nos comentários. O Maurício Costa lá na quadra, bonitinho, legal. E a equipe completa na Arena da Baixada para Flamengo e Atlético Paranaense.
Ricardo Mazzella.
Ele que inflama a galera, como diz ele. Fique de olho na tela, ouvindo Mazzella, tá certo? E o ele, ó, olha aqui, ele aqui, ó. Todo mundo de manhã cedo, ó, rumo. Atenção, que tem horário.
Se liga na missão.
Tá todo
agasalhadinho que tá fazendo frio, segundo o nosso querido Ed Guimarães.
Ed Guimarães agora é o homem do tempo, manda lá no
The Weatherman.
É, tá lá mandando. Olha aqui, atenção, galera. 8 graus aí, mano. Já foi pesquisar o tempo lá. 8 graus a mínima em Curitiba.
Olha só, aqui, ó.
É, tá, então
se liga na missão.
Quem vai ser então o repórter?
Rafael Monteiro.
Então se liga, amanhã só tem Mengão aqui. E você já sabe, o Flamengo, inclusive Pinheiros, é exclusivo para você no seu rádio e também pela sua internet no radios.abc.com.br/Rádio Nacional AM. Tá certo então? 6h08.
Trânsito.
Mudou alguma coisa no trânsito?
Olha, Borges e Madureira, um acidente com ônibus e moto ocupando aí uma faixa da Avenida Ministra Edgar Romero, no sentido Vaz Lobo, ali na altura do número 532, trânsito bastante intenso no local. Trânsito também intenso na Avenida Brasil, entre Irajá e Deodoro, no sentido Zona Oeste. Trânsito bastante pesado ali, né? Bastante intenso na Avenida Brasil. Você estava falando que amanhã é... Ah, deixa eu falar da ponte também, né? Porque senão o Brandão fica triste. A ponte Rio-Niterói, fluxo sentido Rio segue normal, 13 minutos. E no sentido Niterói, 28 minutos. Tempo de travessia, sentido Niterói apresentando retenção dos acessos à Grande Curva e também no acesso a Jansen de Melo, né? Então, trânsito bem ruinzinho, né? Nesse horário na ponte Rio-Niterói. Lembrando, como você já falou, mas sempre bom relembrar, túnel prefeito Marcelo Alencar, hoje de 10 da noite até as 5 horas da manhã, né, fechado para manutenção. De segunda a quinta, de 10 às 5 da manhã, 10 da noite às 5 da manhã. Na sexta-feira, de 11 da noite até as 6 da manhã. Finais de semana, o túnel permanece aberto, certo, Borges? Você estava falando do Flamengo, né? Flamengo anunciou seu novo uniforme para a temporada 2017. Eu gostei do Diego com a camisa do Flamengo, ficou bacana.
Mas é por causa do Diego ou por causa da camisa?
Uma combinação, eu diria assim, bem apropriada.
Deixa eu tentar resolver. Que a situação é que a camisa pendurada, ela realmente me soa chamada, mas ela vestida já teve outra impressão. Tanto que ela me lembra muito.
Você também gostou dela com o Diego?
Não, minha camisa me lembrou muito a do Flamengo em 1987. E eu tinha aquela camisa quando garoto.
Foi inspirada, me lembrou na hora.
Me lembrei na hora da camisa de 87.
É bonita a camisa?
É bonita.
A de 87 era bonita.
Ela foi inspirada nessa época, nessa década vitoriosa do Flamengo. Né? E os modelos, os meninos que estão divulgando a camisa são o Diego e o William Arão, são os modelos aí da nova camisa do Flamengo. Eu achei bacana, cara, eu gostei.
Esse detalhe do botão, não é os times da Europa que usam? É.
Tem time da Europa que usa, depende da fornecedora de material, Borges. Né?
O Botafogo usou o botão, gostei.
Agora,
Botafogo...
essa faixa preta longa
e
vermelha longa...
Comentaristas de moda.
É, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, com todo esse respeito ao Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que ser original. Eu acho que
Nem é Flamengo.
Eu sou Flamengo, mas eu sou
apreciador. Mas a galera rubro-negra já pode comprar a camisa a partir de quinta-feira, né? Vão poder comprar nas lojas do patrocinador e da Adidas, nas lojas online e também nas lojas oficiais do clube em todo o Brasil. A peça vai custar R$249,99 adulto.
Atenção, galera aí do Flamengo, que a nossa Glaucia hoje é rubro-negra das mais importantes. É. Se puderem presentear com ela essa camisa bonita.
E para as meninas, e a camisa infantil vai custar um pouquinho mais barato, R$229,99. Flamengo vai estrear a camisa no dia 3 de maio, quando ele vai enfrentar a Universidade Católica pela quinta rodada da Libertadores no Maracanã.
Hoje em dia trocam muito, né, Valdir? Até porque o fornecedor... Porque isso aqui é muito mais uma camisa para usar o torcedor do que o jogador. Mas, logicamente, o jogador usa, né? Pra mim, comandaria muito essa gola aqui.
Se eu fosse jogador, quando eu jogava, eu não gostava de camisa com gola, não, entendeu?
Você jogava, Valdir?
Eu joguei muito. Eu acho que essa gola, esse botãozinho aqui, atrapalha muito. É bom com aquela gola antiga dos anos 60.
Ele gosta aqui, do ventinho, né? No pescoço, né? Gosta, né?
Tá. Minha querida, quem conhece o futebol sabe que o botão atrapalha.
Pode seguir?
Não jogo futebol, eu só observo, admiro.
Você é uma grande observadora.
Vamos lá. 6 e 12. Botafogo, Botafogo. Botafogo tá aí. Joga amanhã contra o Sport Recife, Copa do Brasil. Já começando o Botafogo, a sua chegada à Copa do Brasil 2017. Ele vem aí.
Luiz Ferreira. Olha, Borges, não deu tempo. O Botafogo não conseguiu contratar o tal almejado reforço para a lateral direita que queria até ontem, data limite para a inscrição dos jogadores da Copa do Brasil. Com isso, a tendência é que Emerson Santos siga como titular da posição na partida de amanhã contra o Sport Recife pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O garoto Fernando Constanza, de apenas 18 anos e que estava no sub-20, foi integrado e pode ser opção no banco de reservas. O presidente Carlos Eduardo Pereira estava negociando com alguns nomes mantidos em sigilo. Thiago, mas A reportagem da Rádio Nacional correu atrás, a gente conta pra você. Thiago Cametá, do Ceará, e Nino Paraíba, da Ponte Preta. Thiago Cametá tem 24 anos, tem o respaldo de Jair Ventura e já havia sido alvo no ano passado, época de contratação do alemão. E o segundo, o Nino Paraíba é mais experiente, 31 anos, agrada tanto pela própria experiência como pela regularidade. Tanto que é titular da... Foi titular por onde passou. Passou pela Ponte Preta, se não me engano. O Valdir aí me ajuda. Passou pelo Vitória da Bahia, o
Nino também. Paraíba.
Eu sou bom.
Do Náutico.
São boas,
mas tinha um que o Luiz esqueceu de citar, que era o preferido Jair Ventura, que acabou o Vasco ruindo a corda. É o Madison, que hoje passou a ser a terceira opção. Mas o Botafogo vai continuar tentando. Falei com o presidente hoje, vai continuar tentando. E o pessoal no Botafogo está pedindo para chamar só de Fernando.
Quem?
Não tem outro Fernando, só Fernando.
Quem é o Fernando?
O menino lateral.
Ah, o Fernando Constanza.
Fernando. É um menino muito bom jogador, hein? Quem viu aquelas finais do Sub-20 brasileiro, muito bom jogador.
E Borges, 9 mil ingressos vendidos para a estreia do Botafogo na Copa do Brasil amanhã. E 17 mil ingressos vendidos para a partida contra o Barcelona de Guayaquil na outra semana, na terça-feira da outra semana. Só o setor norte está esgotado até agora. E para o Botafogo, promoção para a mulherada. Os bilhetes custam entre R$20 e R$60 e a mulherada que a pintar lá no Engenhão com a camisa do Botafogo não paga. Atenção, é promoção para a torcida alvinegra lotar o estádio Nilton Santos. E umazinha do Barcelona de Guayaquil, Borges?
Sim.
Tem gente que vai achar reforço, tem gente que vai achar que é problema. Próximo adversário do Botafogo na Libertadores, o Barcelona de Guayaquil voltou a vencer no último domingo pelo Campeonato Equatoriano. Foram 2-0 em cima do Fuerza Amarilla, lá no estádio Monumental. Porém, o time tem um provável desfalque. O atacante Ariel, aquele carequinha que passou pelo Curitiba, pelo Internacional, ele fez um gol, mas saiu machucado depois de uma pancada no peito do pé e no joelho. Ele sequer conseguiu sair andando e dificilmente terá condições de entrar em campo na próxima terça.
Quanto o Botafogo na quinta-feira no jogo de lá, ele só entrou no segundo tempo.
E um detalhe, só parabenizar o departamento de marketing, o Márcio Padilha, porque no jogo contra o Volta Redonda, abrindo o segundo turno, o Botafogo colocou numa quinta-feira, 9 horas da noite, 11 mil torcedores. Essa ideia de mulher não pagar, eu acho uma ideia bem interessante.
Boa.
Mais uma e uma última informação do Botafogo, Borges. O julgamento do Bruno Silva para aquela bolada no árbitro da final da Taça Rio foi adiado. O clube pediu e a sessão desta quarta-feira no Tribunal de Justiça Desportiva passou para a próxima pauta da terceira comissão, ainda sem data.
O Botafogo está fora.
Fugir, né?
Isso aí, amigo, não vai dar em nada. O Botafogo está fora, vai jogar ano que vem.
Valeu, então. São 6h16, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Lembrando que amanhã tem pra você Mengão, galera. Amanhã, dose dupla Flamengo em Pinheiros, exclusivo no seu rádio, na sua internet, no radios.ebc.com.br/Rádio Nacional AM, tá certo? É só curtir, você primeiro pela internet, depois no seu radinho também, curtindo pela internet, Flamengo e Pinheiros, direto do Tijuca. O Flamengo pode fechar a sua sede na NBB. Estarei lá, ao lado do Pedrinho, que é o nosso super convidado, jogador que foi campeão mundial pela seleção brasileira em 1970, seleção de basquetebol, e também o Pedrinho, que jogou por aqui, pelo Rio de Janeiro, com a camisa também do Flamengo. E ainda o Maurício Costa estará lá embaixo na quadra para trazer todos os detalhes. Mas depois tem Mengão, continua com o Mengão na Libertadores da América, tem Flamengo e Atlético Paranaense, a bola vai rolar, sabe aonde? Na Arena da Baixada. Você vai conferir ele, que inflama a galera,
Ricardo Mazzella.
Ao seu lado, ele que sabe o que diz. Reportagem dele,
Rafael Monteiro.
É, nosso maneiro Rafael Monteiro. 5h17.
Vamos ao Nacional Jornalismo.
A repórter Fabiana Sampaio. Boa noite para você, Fabiana.
Boa noite, Borges. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, admitiu hoje que o município também passa por uma crise financeira e que a Previdência Municipal está quebrada. A declaração foi feita durante entrevista na clínica da família Faim Pedro, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. O prefeito atribuiu o rombo na Previdência e a dificuldade financeira aos gastos com as obras dos grandes eventos na gestão passada e a queda de arrecadação por conta da crise do Estado. Para Crivella, se houver necessidade, aposentados e pensionistas que ganham acima de R$ 5.500 poderão ter que pagar uma contribuição sobre aposentadorias e pensões. Crivella informou ainda que para setembro já não há mais dinheiro para pagamento do salário dos servidores. Ele disse que está negociando a dívida do município com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e com a Caixa Econômica. O prefeito aguarda uma resposta agora no mês de maio para evitar o atraso de salários. A reportagem não conseguiu contato ainda com a assessoria de imprensa do ex-prefeito, Eduardo Paes, para comentar a crítica feita pela atual gestão. Borges?
Valeu, Fabiana Sampaio. Nosso Marcos Gomes esteve aqui tomando
veio dar uma grande olhada. Fase, grande
veio
fase.
Olhar, veio olhar, não sei quem.
Se foi a moça você, do tempo.
Ver tá... se vocês dois estão se comportando.
Não, mas eu
duas
tenho,
pessoas, você
eu,
e a...
Eu tenho um carinho muito grande por ela, fiz vários programas juntos com ela, pessoa especialíssima. E ela é uma pessoa de uma versatilidade impressionante. Fala de tempo, de culinária, de dicas de culturais, é um negócio fantástico.
Valeu, então, olha aí, 6:19.
Trânsito.
Com a nossa Glaucia
Araújo.
Botaram a vinheta, eu vou.
Trânsito
com você,
tá ótimo, Borges. Trânsito tá tranquilo. Só tá ruim onde estava. Mas por enquanto, nenhuma
lugar.
Novidade. Nenhuma novidade em relação
faz.
Ao trânsito.
É bom lembrar que segunda-feira que vem é novo feriado, né?
Sim,
novo
feriado, exatamente. Feriado
ter
do
até
dia...
uma esticadinha de sexta até...
Primeiro de maio, dia do trabalhador. E no dia 1º de maio, tá valendo aqui que a operação dos trens, né, vai ser de acordo com a grade horária de domingos. Então, a supervia funciona, mas com aquele esquema de feriado.
A pergunta que se faz, o supermercado abre dia 1º de maio?
Abre.
Abre,
sim. Do
trabalhador, né?
Mas é de acordo com cada supermercado lá. Não tem uma... Acho que eles têm um acordo, né, com os trabalhadores, os lojistas. Eu acho que o único feriado que não pode funcionar, nem supermercado, nem loja, nada, é o dia do comerciário. Esse dia ninguém pode trabalhar. Fora isso, os outros todos são pagos, né? As pessoas pagam hora extra, 100%, e aí o pessoal trabalha de acordo com a necessidade do patrão. Ô Borges, deixa eu te falar uma coisa.
Fala.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, previsão para esta quarta-feira é de dia parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em algumas cidades da região serrana do Rio. Os termômetros vão ficar entre 14 e 30 graus em Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo. De acordo com o Instituto, a quinta-feira vai ser encoberta com chuvisco, com mínima de 17 graus lá na Serra também, né? Aqui vai estar um pouquinho mais quente. E a previsão do IMET é de dia encoberto também com chuvas, em especial na região serrana. Uma outra coisa, Borges, a Justiça Estadual do Rio manteve o bloqueio de 198 milhões e meio das empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta em função de supostas irregularidades nas obras do Maracanã. Os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça negaram por unanimidade um mandado de segurança impetrado pela Odebrecht. A empresa contesta a retenção de verba que foi determinada no ano passado pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma auditoria aprovada pelo colegiado apontou 11 irregularidades, como superfaturamento, exemplificado pelo pagamento de itens duplicados e pela realização de serviços desnecessários. Com a decisão, a Secretaria Estadual de Fazenda permanece obrigada a reter créditos devidos às três construtoras ou a consórcios em que elas estejam envolvidas. Borges.
Ô, Boninho, permita uma informação, já que ela falou do Maracanã. Uma audiência pública, quinta-feira, dia 27, 13 horas na Alerj.
Com o Francisco, com
o Chiquinho.
O
Chiquinho e também representante de Flamengo, de Fluminense. E a nossa entidade, a Sérgio, estará representada pelo Heraldo Leite, que deve estar sendo eleito hoje como novo presidente. E porque nós, algumas coisas que nós perdemos com essa mudança do Maracanã e que a Sérgio vai pleitear. Primeira delas, estacionamento no portão 9, que no caso seria antigamente o portão 18. E a segunda coisa, a cadeira, o
estacionamento perpétuo
e com também a carteira perpétua, que nós perdemos e vamos brigar através do presidente Heraldo Leite para que tenhamos de volta no Maracanã estacionamento permanente, a cadeira perpétua e condições melhores de trabalho. Que pessoal que usa a internet muito ali na bancada, nós ficamos na cabine, estão reclamando que nem Wi-Fi está tendo no Maracanã.
6:22. Menos Menos de 3 meses após ser liberado, o goleiro Bruno vai retornar à prisão. Após pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a medida liminar que soltou o jogador foi revogada pela primeira turma do Superior Tribunal Federal em votação realizada na tarde desta terça-feira. Com isso, o Bruno deve se afastar novamente dos gramados, onde vem atuando pela equipe do Boa Esporte. Segundo o advogado Lúcio Adolfo, que representa o goleiro, ele deve se apresentar em Varginha quando for notificado.
É, eu acho que a justiça foi, eu não sou jurista, mas eu acho que o Bruno tem que ficar guardado mesmo.
Ô Borges, sim, o Bruno, ele se entregou por volta de 17h50 na Delegacia Regional de Varginha, no sul de Minas Gerais. Então, o Bruno já se apresentou, né, após essa decisão aí do Supremo, que revogou a liminar que mantinha o atleta solto, já está na Delegacia de Varginha.
Obrigado pelo complemento da notícia.
É, ô Borges, enquanto não apareceu o corpo da Elisa Samúdio, eu acho que ele tem que ficar preso mesmo, porque é uma coisa triste, com todo o respeito que eu tenho ao cidadão, mas o que ele fez com ela, eu realmente ele tem que pagar essa pena.
6h24.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Em uma das melhores campanhas do país nas últimas edições do Campeonato Sul-Americano Juvenil, o Brasil fechou a competição em Cali, na Colômbia, com o vice-campeonato nos saltos ornamentais. Nos 5 dias de torneio e após 21 provas realizadas, o grupo brasileiro somou 478 pontos e conquistou 24 medalhas, sendo 8 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze, garantindo a segunda colocação geral. Em primeiro lugar, ficaram os donos da casa, com 499 pontos somados. A Venezuela garantiu a terceira posição, com 352 pontos. O Isaac Souza, filho de 18 anos, é o saltador mais experiente da equipe, com passagem por 2 mundiais, júnior e 1 absoluto. O Isaac deixa a Colômbia com 4 medalhas, 3 de prata e 1 de ouro. Na plataforma feminina foi a vez de Raiane Silva, que conquistou a medalha de ouro com 391 pontos. Raiane garantiu o título e Ana Lúcia dos Santos somou 299,35, conquistando a medalha de bronze. A prata ficou com Daniela Correia, da Colômbia, que somou 384,05.
Valeu, então. São 6h25.
Uma vez Flamengo.
Vamos ao Flamengo, Mengão. Amanhã tem Flamengo em dose dupla no basquete. Depois, direto da Arena da Baixada, você vai ter a equipe completa. O Ricardo Mazella, Valdir Luiz e ele, o Rafael Monteiro, com o jogo pela Libertadores América, Grupo 4. Rafa, vamos lá.
Rafael Monteiro.
Voltamos a falar no programa No Mundo da Bola, Carlos Borges. Flamengo chegou ontem à capital paranaense, em Curitiba, assim como no Rio de Janeiro, foi recebido com carinho do torcedor. Dormiu na cidade em que vai ser realizada a partida contra o Atlético Paranaense e daqui a pouquinho o grupo faz o reconhecimento do gramado na própria Arena da Baixada, onde as equipes vão se enfrentar amanhã, jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Para enfrentar o Atlético Paranaense, a única mudança que deve ocorrer em relação ao jogo contra o Botafogo no último domingo, quando o Flamengo venceu o Furacão por 2-1, será na zaga. Donati ficou de fora do clássico por conta de desconforto muscular e viajou e deve começar jogando nesta quarta-feira. Desta forma, Vaz começaria como opção no banco de reservas. Outra notícia positiva para o torcedor é que a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos disponíveis para o time visitante. Para finalizar, o Flamengo lançou um novo uniforme, modelo inspirado na vitoriosa década de 80. O time vai estrear o uniforme no dia 3, jogo que será realizado no Maracanã contra a Universidade Católica, também válido pela Libertadores da América. Já, tem Mengão treinando no campo de grama sintética da Arena da Baixada. Valeu, Borges!
Valeu, Rafael Monteiro. 6h27, as últimas da Glaucia Araújo.
Volto às 8 horas da noite no Sintonia Nacional.
Essa é a última, tá certo? Sua, né?
É porque o trânsito não tem informação nova nenhuma, Borges. Eu vou ficar aqui te enrolando. A única informação que eu tenho aqui é da Avenida Brasil, que no sentido centro o trânsito está variando de congestionado a lento na altura de Campo Grande até a chegada a Realengo, Borges.
Obrigado. E aí, tem uma do Internacional, futebol internacional?
Uma do futebol internacional, que o técnico Zinedine Zidane está sofrendo pressão no Real Madrid por conta da derrota para o Barcelona no último final de semana pela La Liga. Inclusive ele disse que depois dessa derrota, agora o Barcelona é o melhor do mundo e o Real Madrid é o pior time do mundo. E lembrando que tem pressão para ele sair do time e o Joaquim Loh, tá do técnico da seleção alemã, pode assumir o Real Madrid na próxima temporada.
Você viu que o nosso Sérgio Bocardi, o gerente nosso aqui do esporte, foi e fez um vídeo comigo do basquetebol.
Isso, tá bom,
está pedindo um do Valdir Luiz amanhã durante o programa no quarto. Amanhã, antes de sair
tá
pro
bom,
estádio.
Estarei fazendo. Fica tranquilo.
Vixe, problema.
Mandarei pelo amor de Deus. Zap da Graça Araújo. Um abraço.
Um abraço.
Até amanhã, Borges. Tchau.
Um abraço, Luiz. Até amanhã. Abraço, Glauco.
Tchau, Borges.
Ponto final do programa No Mundo da Bola. E você curtindo tudinho aqui. O No Mundo da Bola sempre terminando para você com o nosso Rafael Espino da mesa de controle geral do Jorge Brum. E agora as últimas bastidores da política com Rosian Kennedy nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio vai voltar amanhã. Rui Fernando Cara vai comandar o Bate-Bola Nacional. Boa noite para você, hein? Não esqueça, sintonia nacional às 8 com ela.
Glaucia Araújo.
Mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da esporte, esporte, esporte. No mundo da bola.